O que separa as empresas que sobrevivem a uma calamidade daquelas que entram em colapso total, a resposta instintiva de muita gente seria sorte.
Pois, sorte ou ter acesso a fundos ilimitados no banco.
Exato. Mas, surpreendentemente, a resposta não é dinheiro infinito. A resposta, segundo a nossa imersão de hoje, é puramente uma questão de estrutura. Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada.
Olá. É um gosto cá estar.
Hoje temos um acesso verdadeiramente exclusivo aos bastidores de um projeto fascinante, ideal para quem nos ouve e gosta de perceber como as coisas funcionam por dentro.
Sem dúvida. É um material riquíssimo.
A nossa missão hoje é descodificar os documentos internos, os guiões de intervenção e até estratégias de vendas do programa Reset.
Trata-se de um programa intensivo de reconfiguração empresarial criado pela Francisca Caminho, da Noctua.
Isso mesmo. A Francisca, que alguns de quem nos acompanha talvez já conheçam do podcast Limiar Entre Estratos, temos à nossa frente a arquitetura completa deste programa.
Desde as checklists estritamente operacionais que são usadas no terreno, até aos e-mails de comunicação e aos modelos de preços, não é?
Exatamente. O grande objetivo é extrair os princípios desta metodologia de 14 dias para que possamos entender exatamente como se resgata um projeto do caos absoluto para um estado de clareza e ação.
E isto aplica-se seja num negócio que acabou de sofrer um impacto severo ou em qualquer projeto complexo que parece estar a desmoronar. O grande valor destas metodologias não reside apenas na gestão da crise em si.
Não é só apagar o fogo.
Não é só apagar o fogo. O que estes guiões nos mostram, de forma muito crua e analítica, é que uma calamidade ou uma crise aguda raramente destrói uma fundação sólida de um momento para o outro.
Pois não. A estrutura já lá estava frágil.
Exato. Na verdade, o que a crise faz é simplesmente expor as fragilidades estruturais que já lá estavam escondidas debaixo do tapete. O programa Reset foca-se precisamente nisso. Parar a hemorragia no imediato e reconstruir a fundação.
Ok, vamos desempacotar isto. Para dar um pouco de contexto a quem está a acompanhar a análise, os documentos que estamos a ler revelam que o programa Reset nasceu, ou pelo menos ganhou uma urgência brutal, após uma calamidade recente.
Sim, os textos mencionam frequentemente o período em torno de 27 de fevereiro.
Isso mesmo, um evento que paralisou operações inteiras e expôs as tais fragilidades sistémicas do mercado. Mas o que salta à vista, logo nas primeiras páginas dos guiões, é a recusa absoluta em adotar uma postura de vitimização.
É uma premissa dura. As empresas não precisam de promessas futuras vagas, precisam de ação concreta no agora. O que é fascinante aqui é o seguinte, a distinção clara que a autora faz entre mera reação e reconfiguração intencional.
Essa parte é crucial.
Sim, porque o grande paradigma que o documento nos apresenta é este. Num cenário de desastre, a resposta padrão do ser humano e das lideranças é entrar no que o programa chama de modo sobrevivência desorganizada.
E o que é isso na prática?
É apagar fogos aleatoriamente, tomar decisões baseadas no pânico, agir por impulso e cortar custos sem qualquer critério lógico.
E o Reset propõe o oposto.
Propõe uma passagem abrupta para uma reconfiguração estratégica aplicada. E há um detalhe técnico importante nestas notas. O Reset é derivado de uma arquitetura maior e patenteada chamada Noesis.
Exato. Eu reparei nessa referência ao Noesis. Mas confesso que a primeira vez que li, pareceu-me um bocado denso. Como é que podemos traduzir isso para quem não está familiarizado com a terminologia da Noctua?
Faz todo o sentido clarificar. Podemos pensar no Noesis como o sistema operacional completo e ideal de uma empresa. Aquele que funciona quando tudo está bem, com todas as funcionalidades ativas.
E o Reset?
O Reset, por sua vez, é como ligar o computador em modo de segurança depois de uma falha grave de sistema.
Gosto dessa analogia.
É uma versão simplificada, de emergência, criada especificamente para zonas de calamidade. Só correm os processos absolutamente vitais para manter a máquina ligada.
O modo de segurança. Uma coisa curiosa nas notas é que este modo de segurança não foca apenas em injetar dinheiro ou olhar compulsivamente para a tesouraria, que, convenhamos, é o que toda a gente faz em pânico.
É o instinto básico.
Pois é. Mas o Kião insiste em reorganizar ativos que muitas vezes são completamente esquecidos no meio do caos, nomeadamente o conhecimento interno e as redes de contactos.
Precisamente. Se pensarmos bem, quando uma crise bate à porta, a tendência natural é focar unicamente no aspecto financeiro. Onde está o dinheiro? como pagamos os salários amanhã.
Claro.
Mas o conhecimento não documentado e as redes de parceiros são frequentemente os pilares invisíveis que seguram a operação quando os sistemas normais falham.
Dá-me um exemplo prático disso.
Imaginemos um fornecedor alternativo que alguém na equipa conhece. Ou o processo manual para faturar quando o software vai abaixo. Organizar isto é uma mudança de mentalidade profunda em relação à gestão clássica de crises. Quantas vezes, perante um problema imprevisto, a nossa tendência é apagar fogos aleatórios em vez de olhar para a estrutura.
Em quatro fases incrivelmente intensas.
A primeira fase decorre logo do dia 1 ao dia 3.
E chama-se mapa de vulnerabilidade. Olhar para o cronograma nos documentos, reparei que tudo arranca com um diagnóstico cirúrgico de 90 minutos. A minha primeira reação a ler isto foi de algum ceticismo. O que é que se consegue realisticamente descobrir sobre uma empresa em colapso em apenas uma hora e meia?
É uma excelente questão. O objetivo aqui não é de todo fazer uma auditoria profunda ou planear o futuro a longo prazo. É pura medicina de catástrofe. É encontrar as hemorragias ativas.
Faz sentido.
O consultor entra, faz perguntas incisivas e diagnostica a situação para identificar as áreas críticas, aquelas que vão matar o negócio nas próximas 48 horas se não forem resolvidas.
E a forma como fazem esse diagnóstico não é conversa de café. Os documentos detalham uma avaliação muito rigorosa através de uma checklist dividida em 5 categorias cruciais.
E cada item leva uma pontuação de 1 a 5.
Sendo que 1 é estamos tranquilos, baixa vulnerabilidade, e 5 é alerta vermelho, risco crítico. O resultado disto gera um gráfico visual, um radar ou um heatmap.
As categorias são de um pragmatismo impressionante.
Vamos passar por elas. A primeira é a dimensão operacional. Os processos essenciais estão a funcionar, faltam fornecedores únicos cruciais.
Porque se a fábrica não tem a matéria-prima principal, o resto não interessa.
Exato. A segunda é a categoria financeira, com a pergunta mais temida de todas. Há caixa disponível, dinheiro real no banco, suficiente para operar de forma mínima nos próximos 30 dias?
E nota que não são projeções de vendas otimistas. É liquidez dura e ferida.
Depois temos a terceira categoria, comercial e de mercado. Os clientes estratégicos desapareceram da noite para o dia. Houve uma quebra abrupta da procura.
A quarta vertente foca-se no digital e tecnológico. Basicamente, os sistemas de comunicação estão a funcionar. Há dependência de alguma tecnologia que ficou vulnerável com a calamidade.
Mas é a quinta categoria que mais me surpreendeu ao ler os apontamentos. A vertente organizacional. O documento pede especificamente para avaliar se o conhecimento crítico da operação está apenas na cabeça de colaboradores que agora se encontram indisponíveis.
É um ponto cego clássico na maioria das pequenas e médias empresas em Portugal.
Sem dúvida.
E a genialidade de incluir isto na triagem de 90 minutos é que expõe o risco humano. Uma empresa pode ter caixa para 30 dias, pode ter os servidores informáticos intactos, os clientes podem querer comprar.
Mas se a única pessoa que sabe a password do sistema de faturação não estiver...
Ou a única pessoa autorizada a assinar transferências bancárias não consegue chegar ao trabalho por causa da calamidade. A operação colapsa na mesma. O radar de vulnerabilidade torna estes riscos invisíveis completamente visíveis num relance.
Portanto, a partir do momento em que o mapa está feito nos primeiros 3 dias e as hemorragias estão identificadas, o programa avança para a fase 2, que acontece entre os dias 4 e 6.
Esta fase foca-se em criar o que a Francisca chama de modelo de negócio adaptado.
Lendo esta parte, a imagem que me vem logo à cabeça de forma muito espontânea é a de um navio a meter água. Se o barco está a afundar, o capitão não vai tentar salvar os sofás da sala de jantar ou os quadros valiosos, pois não?
Claro que não.
Pega apenas no que é vital para sobreviver àquela noite e mete no bote salva-vidas. E é literalmente isso que este modelo de negócio adaptado faz à empresa.
É uma analogia perfeita. Não é o momento de reinventar a roda, lançar inovações disruptivas ou tentar conquistar novos mercados. O modelo de negócio adaptado é o conceito de produto mínimo viável aplicado à sobrevivência corporativa.
O chamado ir ao osso.
Exato. A proposta de valor de uma empresa que talvez vendesse 20 serviços diferentes é brutalmente reduzida aos 3 a 5 produtos ou serviços essenciais, aqueles que geram liquidez imediata e que têm menor atrito de entrega.
E isso significa tomar decisões muito difíceis e rápidas. Os documentos referem que, se cortam canais dispensáveis, congelam-se atividades que não geram receita a curtíssimo prazo e reduz-se a estrutura de custos ao mínimo. Fica apenas o esqueleto necessário para manter o coração a bater.
Se ligarmos isto ao panorama geral, percebemos que a simplificação estrutural é a ferramenta mais poderosa contra a paralisia.
Paralisia por análise, não é?
Sim. Quando um líder está sobrecarregado a sofrer de fadiga de cisão, tentar gerir a empresa na sua forma completa e complexa é cognitivamente impossível. Reduzir a proposta de valor a um punhado de coisas essenciais liberta a carga mental, permite direcionar os poucos recursos de tempo, energia e dinheiro que restam para o que realmente vai manter as portas abertas.
Ok. Portanto, nos primeiros 6 dias já tapámos os buracos do navio e deitámos borda fora o peso extra. Mas e agora? Não podemos ficar simplesmente à deriva no bote salva-vidas. O que nos leva à fase 3, dos dias 7 ao 11.
Dedicada à criação do plano de ação de 60 dias.
A lei do caos absoluto não é tentar prever o futuro num cenário imprevisível.
Parece um contrassenso, admito. Mas a metodologia aborda isso de forma muito tática. O plano a 60 dias não é um plano de expansão ou um orçamento anual rígido. É uma matriz de execução implacável focada na estabilização.
O documento exige a construção de um quadro simples com 4 colunas. Ação concreta, responsável único, prioridade e prazos curtos.
E a chave para não ser apenas um exercício de futurologia é o acompanhamento semanal rígido, os checkpoints da semana 1 a 8.
Reparei que há uma sequência lógica muito apertada. Na primeira semana, a meta é apenas restaurar a operação mínima. Na segunda semana, o foco virá 100% para estabilizar o fluxo de caixa.
O objetivo máximo aqui é um foco absoluto em liquidez.
Na terceira, a ativação proativa de clientes estratégicos. Ou seja, não se tenta resolver tudo ao mesmo tempo.
Precisamente. A atribuição de um responsável único para cada ação com o estado claro retira a gestão da esfera das boas intenções, onde muitas empresas ficam presas, e coloca-a no terreno da responsabilidade individual.
A cadência semanal força a equipa a agir.
Força a equipa a olhar para o que foi feito na última terça-feira, em vez de sonhar com o que vai acontecer daqui a 6 meses.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Entramos na fase 4 e final do programa, que decorre dos dias 12 a 14. É a entrega do dashboard essencial.
A peça central da reconfiguração.
Depois de todo este trabalho exaustivo, o Reset não entrega um relatório em PDF com 100 páginas de recomendações teóricas. A entrega final é um dashboard frequentemente montado num simples Excel.
Sem complicações de software.
Mas há uma regra de ouro que me deixou a pensar. O documento é categórico. O painel tem de ter, no máximo, entre 3 a 7 indicadores. E cito as notas, nada mais. A minha questão é, num negócio complexo, não corremos o risco de ignorar áreas vitais ao monitorizar apenas meia dúzia de métricas?
Essa é a reação comum de quem está habituado à microgestão. Mas a beleza visual e a genialidade desta limitação está profundamente ligada à psicologia de quem está no meio de uma tempestade.
O que é que se mede, então?
Os indicadores sugeridos geralmente são caixa real, receita ativa, custos fixos críticos e execução do plano de 60 dias.
Só isso?
Só. Se a tesouraria estiver a vermelho, não interessa absolutamente nada que a campanha de marketing digital esteja a ter imensos gostos ou que a satisfação do cliente num produto secundário esteja alta. O dashboard diz a verdade sem rodeios.
E os documentos incluem até a formatação visual recomendada para esse Excel. É suposto usar um código de cores universal. Verde para seguro, amarelo para atenção e vermelho para estado crítico. Tudo desenhado para saltar à vista.
E porquê? Porque no meio de uma crise, o líder do negócio não tem a capacidade mental nem o tempo para se sentar a interpretar relatórios complexos.
Está exausto.
Completamente exausto. Um painel com apenas 3 a 7 métricas, codificado por cores, permite que tome decisões de sobrevivência num relance. Em 5 segundos, enquanto bebe um café antes de mais uma reunião de crise, força a concentração naquilo que é efetivamente vital.
É fascinante ver como todas as abas desse Excel estão detalhadas nos bastidores. Mas, a dada altura, a nossa análise da documentação dá uma volta inesperada.
Deixamos de olhar para o que é entregue ao cliente.
Exatamente. Começamos a ver os guiões internos de estratégia da própria Francisca Caminho. A estratégia invisível. Entramos literalmente nos bastidores de como se estrutura e, mais importante, de como se vende um serviço de alto valor num momento tão sensível.
Passamos da operação de resgate para a operação de quem está a resgatar. E o desafio aqui é imenso.
Como é que se desenha e posiciona um programa de intervenção no cenário de calamidade sem parecer oportunista?
Mantendo o rigor profissional e o valor premium do serviço. O Manual Interno de Comunicação aborda isso de frente. A diretriz mais forte é a regra de ouro sobre o posicionamento.
Sim, essa regra chamou-me imensa atenção. As notas internas proíbem categoricamente a equipa de comunicar o programa Reset como ajuda para empresas em crise, tendo de ser sempre posicionado como arquitetura de reconfiguração estrutural.
Isto levanta uma questão importante.
Qual é a lógica por trás desta escolha semântica tão rígida?
Tem a ver com a psicologia do consumidor e a dinâmica de poder em momentos de extrema vulnerabilidade. As pessoas que estão em pânico ou os líderes que sentem que estão a perder o controlo não querem ajuda passiva.
A palavra ajuda soa à caridade.
Soa a algo frágil e temporário. Eles querem um sistema forte, uma arquitetura robusta e testada na qual possam apoiar o seu peso e confiar cegamente. Posicionar o serviço como uma reconfiguração estrutural mantém a percepção de alto valor, retira o peso emocional da tragédia e transmite uma autoridade técnica inabalável.
Faz todo o sentido. Estão a vender engenharia de sobrevivência, não um ombro amigo. Isso reflete-se claramente no preço e na exclusividade.
Os valores estão tabulados como sendo um preço solidário, mas estratégico.
Os documentos internos fixam o valor entre os 900 e os 1.500 euros. Dependendo da complexidade do cenário e da faturação da empresa. Mas há uma imposição muito estrita a quem aplica a metodologia, o chamado limite operacional.
Como a regra fundamental.
O documento dita que o consultor só pode acompanhar um máximo de 3 empresas em simultâneo. Nunca mais do que 3. Porquê deixar dinheiro na mesa numa altura em que haveria imensa procura?
O teste interno não esconde a razão e é uma lição de gestão sustentável. Primeiro, para proteger a energia do próprio consultor. Uma intervenção cirúrgica de 14 dias com empresas à beira do colapso exige uma quantidade tremenda de energia mental.
Empatia e foco.
Muita empatia. Se o consultor tentar reerguer 10 empresas ao mesmo tempo, vai inevitavelmente entrar em burnout. O próprio salvador vai precisar de ser salvo.
E o segundo motivo?
Para evitar a dispersão do foco e garantir resultados reais. E terceiro, ironicamente, limitar a 3 clientes aumenta o valor percebido através da criação natural de listas de espera. A exclusividade força um maior compromisso por parte do cliente que consegue a vaga.
E a sequência de comunicação é feita de forma subtil, sem aquelas landing pages complexas ou links agressivos. Não há táticas de falsa urgência. O guião dita uma sequência muito mais educacional.
Precisamente. Envolve gravar podcasts abordando a teoria, com títulos como Porque as empresas não falham pela calamidade, mas pela estrutura.
Partilha de valor puro.
Depois, o guião sugere fazer entre 3 a 5 publicações no LinkedIn, partilhando excertos do processo, sem qualquer dramatização da tragédia que está a acontecer nas notícias.
E, no fim, o apelo à ação é apenas um convite direto para uma conversa de triagem de 30 minutos. Não é um botão de compra agora. O documento explica que o objetivo dessa chamada não é fechar a venda a todo custo, mas verificar se há efetivamente urgência e se a empresa tem salvação.
Essa abordagem é um filtro de qualificação exímio. Ao focar a comunicação na partilha de conhecimento estrutural, em vez da venda desesperada, demonstram autoridade. E a conversa de triagem garante que o empresário está na disposição mental correta para executar o plano duro dos 60 dias. Em vez de esperar que o consultor faça magia.
Significa que a reestruturação não acontece por milagre ou por injeção cega de capital. E mais ainda, significa que até a forma de resgatar outras pessoas tem de ter limites de proteção e processos muito bem definidos, ou o próprio salvador afunda.
Essa é uma excelente forma de enquadrar a lição principal. Fica claro que o reset não é apenas um cronograma, é uma injeção de clareza imediata através daquele diagnóstico impiedoso das vulnerabilidades.
É uma injeção de direção com o modelo adaptado.
E uma injeção de controle, materializada por aquele dashboard de 3 a 7 métricas. O caos só se combate com uma estrutura brutalmente simplificada.
Nem mais. E isto traz uma aplicação muito prática para quem está a ouvir esta nossa imersão. Afinal, este princípio da reconfiguração não serve apenas para pequenas e médias empresas afetadas por desastres.
Serve para todos nós.
Serve para qualquer profissional sobrecarregado que precise de fazer reset à sua própria operação ou carreira. Quando o caos se instala no nosso trabalho diário, o segredo documentado aqui é reduzir a proposta de valor ao essencial. focar naquilo que garante a sustentabilidade imediata.
O que nos leva à verdadeira reflexão que fica após absorvermos este nível de estruturação. Se amanhã enfrentasse a sua própria calamidade pessoal ou profissional, quais seriam os 3 a 7 indicadores críticos que colocaria no seu próprio dashboard essencial?
Uma excelente pergunta para reflexão.
Já os está a monitorizar hoje de forma voluntária, enquanto o mar está calmo, ou está à espera que a crise o obrigue a fazê-lo?